Som, teste. Senhores, muito boa noite. E para quem nos acompanha via online no YouTube, bem-vindos à 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa de 2018, da 18ª legislatura, 24 de maio de 2021. Havendo o número legal e sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa de 2021. Senhores, hoje farei um texto da Bíblia, logo após 10 segundos para a meditação. Cântico das Subidas de Davi. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba. A barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. Quero pedir desculpa aos vereadores e para quem nos acompanha. Eu acrescentei números a mais aqui na minha pauta. Eu falei 2018, mas estamos em 2021, tá? Só para recapitular, enfim. Senhores vereadores, aconteceu aqui, de última hora, a visita da imprensa, tá? E ela está aqui no fundo. Assim, a gente está aqui já no limite para fazer reunião, respeitando todas as diretrizes aí, da Lei 173, certo? Estamos com distanciados aqui os vereadores, todo mundo com máscara, exceto eu, porque eu estou falando agora. Aqui é bem arejado, estamos respeitando o limite de pessoas para a reunião. Porém, eu não posso barrar a imprensa, certo? Claro que assim, foi muito rápido, acabaram de chegar, me pediram para entrar. Eu não autorizei, por quê? O plenário é soberano e eu preciso ouvir de vocês. Então, o que acontece? Eu não sei do assunto que se trata, mas a lei da liberdade de expressão, a lei da imprensa, então eles estão amparados. E o fato é que, assim, é sempre bom a imprensa ficar ciente de tudo. É questão de transparência. Então, eu vou trazer os senhores aqui, porque o que a gente acordou ali no fundo? Eles vieram, me pediram para entrar, não sei do que se trata, mas eles querem acompanhar a reunião. Vamos ultrapassar o limite permissível, mas, porém, vamos colocar eles ali, lá no fundo. Se os senhores concordarem, não vão estar perto, eles vão permanecer lá, como eu combinei com eles. É como eu disse para vocês, o plenário é soberano. E medidas excepcionais como essa, temos que trazer aqui para vocês. Assim como teve esses dias reunião aqui com 50 pessoas. Foi audiência pública, sobre a questão do hospital, contrato do hospital com a prefeitura, entendeu? Então, acredito que seja válido. Então, se a imprensa quer entrar, eu vou trazer para vocês. Quem for contrário, pode se manifestar, mas a maioria dando ok, eu vou permiti-los entrar e vou alojá-los lá no fundo. O que eu não poderia fazer é entrá-los de imediato. Preciso ouvir dos senhores, por favor. Alguém é contra que a imprensa fique lá no fundo, de forma distanciada e precavendo, com máscara e álcool em gel?
Questão de ordem, senhor presidente.
Por favor.
O vereador Antônio Laércio Zeis não vê nenhum objeção da imprensa acompanhar, porque até eles têm livre poder da imprensa, né? Tem uma lei que já nos ampara, e eu acredito que, como eles vão ficar lá e não vão entrevistar ninguém no meio da reunião, eu não vejo nenhum problema, não. Certo? O vereador Antônio Lares Reis é até favorável. Até mesmo, é até bom que...
Boa noite a todos, aos nobres vereadores, aos ministros presentes. Quero dizer também que o vereador Luciano não é contra, tá? É a favor da imprensa. E venha nos assistir.
Ok, senhores, eu também jamais serei contra a imprensa, mas é que assim, com medidas de segurança, a gente tem que pegar e fazer da forma mais transparente e correta possível, entendeu? Senão nem traria aos senhores essa questão. Então, eu vou chamar ali o rapaz da imprensa. Senhor J. Campos e equipe, é um prazer recebê-los aqui, tá? Me perdoe se faltou, teve uma falha de entendimento, não os permiti de entrar de imediato, justamente para trazer essa questão em plenário, mas por causa da Lei 173, que restringe o número de pessoas. Então, eu sugiro, se for possível, nas próximas, por favor, avisa ao máximo de antemão, que aí vai ser melhores recebidos, tá bom? Eu espero que o senhor fique à vontade, vocês aí. O que precisar ser feito de um auxílio, estamos aqui, tá bom? Vamos prosseguir a reunião. Se for o caso, se que acabar a reunião, quiserem gravar entrevista com alguém, ou até mesmo comigo, estamos à disposição, tudo bem? Do mais, fiquem à vontade, por favor. Senhores vereadores, dando continuidade, eu vou colocar em discussão aqui a ata da 16ª reunião ordinária de 17/5/2021. Por favor, senhores, está aberta a discussão. Ok, não havendo impugnação nem retificação, declaro aprovada então a ata. Deixar aqui para os vereadores, estamos aqui com uma demanda pequena de funcionários na secretaria, tá? Temos uma funcionária de atestado. Então, eu queria passar para os vereadores até algumas demandas, né? Que é a vereadora Vânia, a Sônia, o vereador Bruno, o senhor Antônio Lares dos Reis, o Santaro, o senhor Quitério e Antônio Brandão. Algumas demandas não vão ser para esta reunião hoje, justamente por causa da falta de funcionários por questão de atestado. Então, assim que as pessoas forem voltando, a gente vai ajustando para a próxima reunião agora, ok? Tanto que, se vocês quiserem deixar algum comentário durante aí o expediente de vocês, estão abertos a isso. Eu vou solicitar aí o primeiro secretário, o senhor Bruno Barbosa, para ler a indicação número 040/2021.
Boa noite. Vereadores, vereadoras, munícipe. Indicação número 040/2021, de autoria do vereador Antônio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à providência da manutenção do muro da sede do antigo prédio do Departamento de Ação Social, na Avenida Benjamin Javarina. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhores vereadores, antes de passar aqui a palavra para vocês, eu já vou avisar de antemão da abertura de uma CPI questionada aí na reunião passada, tá? Só para os senhores ficarem cientes, qualquer dúvida na questão de votação, o presidente aí está disposto a responder e temos também um agente legislativo, se for o caso, beleza? Então, vou deixar a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela por 7 minutos. Senhores, senhor Luciano Tarosso, o senhor pode fazer a chamada, por favor.
Boa noite a todos novamente. Sim, há vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente e o pessoal que acompanha nosso no YouTube. Primeiramente, eu queria agradecer o nosso deputado Luiz Lixemori por ter nos atendido uma solicitação muito importante que a gente, eu, como trabalho na saúde, venho pedindo, como funcionário, e nunca ninguém nos atendeu. E eu fiquei muito contente e, primeiramente, quero agradecer a Deus, porque sem Deus a gente não é nada. E Deus ouviu o nosso pedido para o deputado, eu, a vereadora Sônia e o vereador Luciano. Batalhamos em cima disso, foi montado, nós fizemos um projetinho, mandamos, e Deus abriu a cabeça do deputado e nos enviou uma solicitação para nós. E agora depende do prefeito, tá? Fazendo os méritos principais, esse dinheiro está vindo para a compra desse veículo para os cadeirantes. Que é uma coisa que não é precisar para o Jataizinho. Eu trabalho na área de saúde, muito sacrificante para as mães. Coitado. E tendo esse veículo, vai ser uma melhora bem para a população que necessita. Então, esse era o meu alvo que eu mais queria. Deus ouviu e a gente lutou, a vereadora Sônia, o vereador Luciano, comigo aí, nós fizemos e fomos solicitados e atendemos, bem atendido pelo o deputado Luiz Chimori. Então, isso foi uma vitória muito grande, a gente, para a população que necessita, e a gente está correndo atrás, pode ter certeza. E a gente vai pedir muito mais coisa para Jataizinho, para melhorar o Jataizinho, você pode ter certeza nessa parte. Porque esse carro é uma vitória dessas mães que necessitam. Então, isso foi um mérito muito grande pelo deputado. Então, se a gente pedir todos os vereadores aqui, não é só nós três, não. Então, uma equipe nossa aqui, somos nove. E se todos os vereadores estiverem unidos, eu acho que nós vamos conseguir muito mais. Então, a gente tem que pensar em nós, pela cidade, e correr atrás. Aqui nós lutamos, foi eu, a Sônia e o vereador Luciano, mas temos mais vereadores, nós vamos trabalhar juntos, e pela cidade. E se todo mundo for atrás, a gente vai estar apoiado e vamos conseguir muito mais para Jataizinho. Tá bom? Isso é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado.
Voltando com a fala do presidente, com a palavra o vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. À imprensa, o senhor Jota Campos, que está presente hoje, o ex-vereador de Viporã, o Kleber, ao cinegrafista. Sejam muito bem-vindos a essa casa de lei. Bom, eu quero começar agradecendo aos vereadores na reunião passada que votaram comigo o requerimento sobre a urgência que nós temos do fiscal de postura no município. E também os vereadores que votaram sobre a abertura dessa CPI da Covid. Muito obrigado pelo entendimento dos senhores vereadores. Eu estive analisando essa semana, a relação de gastos do dinheiro da Covid e posso adiantar para vocês. É muito mais sério do que nós pensávamos. Muito mais sério do que eu pensei de início. Tem gastos exorbitantes. É como eu disse na semana passada. A receita do dinheiro da Covid 2020 foi de 813 mil. 813 mil. Foi gerado notas de empenho de 864 mil. Resumindo, gastaram 40 e quase 50 mil a mais do dinheiro da receita do Covid do ano 2020. Então, se perderam, vou dizer o português, claro, se perderam no chuncho. Gastaram mais do que a receita da Covid. Gastaram mais. Então, eu já quero, de antemão aqui, pedir para os vereadores que forem eleitos para fazer parte dessa comissão, que se empenhem, que leve a sério, porque esse é um problema muito sério que nós tivemos em 2020. Muito sério. O dinheiro foi gasto de forma totalmente ilegal. E eu tenho certeza que a comissão, essa CPI, os vereadores que vão fazer parte dela, eu tenho certeza que vão levar com muita seriedade. Muita seriedade. Hoje aconteceu um fato, durante o dia, no nosso grupo de vereadores, que eu seria a favor hoje da reunião remota. Por quê? Porque nós temos hoje um funcionário da Câmara que está positivo para o Covid. Nós temos os outros servidores que tiveram contato com essa servidora que está com Covid. Por isso que eu indaguei a reunião remota. Mas a maioria dos vereadores votou, o presidente pediu opinião, decidiu para reunião presencial. Beleza, ok, eu sou de perfeito acordo. Mas eu quero deixar claro aqui, quero que conste em ata, que se algum problema de Covid hoje nessa casa de lei, alguém será responsabilizado. Porque eu entendo, senhores vereadores, senhor presidente, que os trabalhos numa sessão remota não iria ser prejudicado em nada. E nós estaríamos nos prevenindo de pegar esse vírus maldito aí, se nós estivéssemos fazendo reunião cada um na sua casa. Eu acho que a segurança ia ser bem maior. Bem maior. Mas eu sou a maioria. A maioria votou na reunião presencial e estamos aqui fazendo. Mas que fique bem claro que se sair daqui algum problema de infecção por Covid, se acontecer comigo, eu vou responsabilizar essa casa de lei. Que eu até acho, senhor presidente, com todo respeito, que essa é uma situação que a decisão tem que ser tomada pela direção da casa e pelo presidente. Mas o senhor gosta, eu até acho bonito, o senhor gosta de colocar em votação, pedir opinião dos demais vereadores. Concordo. Mas eu acho que existem algumas situações que o presidente tem que ter, não vai ter ou vai ter. Ou vai ser ou não vai ser. Porque se tudo que for tomar decisão, o presidente tiver que tomar decisão, for colocar em votação, então qual o motivo de nós termos um presidente? O senhor me perdoa, respeito muito a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, mas há decisões que têm que ser tomadas pelo presidente. Pelo presidente. Até porque, no nosso grupo de WhatsApp, gera até um desconforto entre os vereadores. E desde o começo da gestão, nós estamos dizendo que é isso que nós não queremos nessa gestão, nesse mandato. Esse desconforto entre os vereadores. Eu gostaria também de dizer que sobre o requerimento do fiscal de postura, que os senhores votaram junto comigo, mais uma vez eu agradeço, alguns resultados já estão sendo tomados. Já tem comerciante que está sendo notificado, ou pelo Luciano, ou pelo o secretário de Meio Ambiente, que é o senhor William. E o Luciano é o secretário da... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Da Vigilância Sanitária, perdão. Então, usando o diretor da Vigilância Sanitária, o prefeito já começou a tomar algumas atitudes para não acontecer, como aconteceu comigo na semana passada, de ser mal entendido por um empresário, por um comerciante, de querer pedir aqui que a coisa seja certa, que se tome o procedimento certo para abrir o comércio. Não se conhece em outro lugar um comércio que se abre sem licença sanitária, sem o aval do bombeiro, sem o alvará do bombeiro, e já está dizendo, não existe isso. Então nós temos que parar de pensar que isso aqui é casa de Mãe Joana. Os procedimentos têm que ser seguidos. Existe uma lei de postura, existe o regimento, existe a lei para ser seguida. Então já estão tomando providência. Eu espero que os comerciantes que vão ser fiscalizados pelo município, que consigam, de coração, se adequar e consigam manter o seu comércio aberto. Se depender do meu apoio para alguma coisa, dentro do que é certo, eu estou como vereador aqui, estou como vereador da minha residência, como eu falei na posse, eu sou vereador 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 por dia por ano. Se precisasse algum comerciante, precisar de alguma orientação, de alguma ajuda minha, como vereador, como criador de leis, eu estou à disposição. Por enquanto, essa é a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhores vereadores, dando continuidade, com a palavra o senhor Luciano Tarosso.
Boa noite a todos. Nobres vereadores, nobres vereadoras, aos munícipes que nos ouvem pelas redes sociais, a imprensa hoje que está aqui nos prestigiando, muito boa noite. Quero, no começo aqui, dar uma explicação sobre um ofício que eu encaminhei ao SAAI, que alguns moradores munícipes da nossa cidade indagaram, questionando sobre aumento de tarifa de água. Tá? Então, está aqui o ofício que eles nos devolveu, e falando que nesse novo mandato ainda não houve nenhum acréscimo em questão em tarifa, tá? Então, mas quero dizer que a gente vai estar observando isso melhor, tá bom, gente? Outra coisa que eu quero dizer também é sobre esse veículo que vai chegar, né, Reginaldo? Como você disse, vai ser muito bem aproveitado pela nossa cidade, uma cidade que é carente de ambulância, e mais agora esse veículo para os cadeirantes. Então, quero agradecer aqui ao nosso deputado Luiz Nishimori, que nos atendeu, foi pronto em nos atender, e eu acho que a população tem muito a ganhar. E saúde também nossa, que hoje precisamos muito. Tá? E quero dizer, presidente, são essas minhas palavras, devolvo a palavra.
Nobre vereador Luciano, por favor, prossiga na chamada.
Com a palavra, a nobre vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, imprensa, obrigada. Eu gostaria de começar aqui pelas coisas que eu anotei, depois eu vou falar sobre as respostas que eu tive do prefeito. Essa semana, eu fui até a quadra da família Inoi levar meu filho para brincar de bola, porque é próximo à minha casa. Eu tirei umas 20 fotos do abandono que está a quadra. Eu já fiz um requerimento, já fiz uma indicação no início do ano, já se foram 5 meses, já estamos na última semana de maio, e ainda não foi feito nada. É buraco, é mato, é um abandono, é uma judiação. Tem ali várias famílias que moram perto com criança, tem escola perto, e mesmo assim ninguém teve a preocupação com esse cuidado. Os pontos de ônibus, agora chegando o inverno, poderia estar melhor para nossas pessoas. Nossa cidade não tem emprego, muito pouco emprego. Né? Nossas pessoas, nossos jovens, pais de família, mães de família, precisam trabalhar e não tem um lugar adequado. Eu recebi um ofício que ia ser feita uma manutenção, porque para a reforma não teria como. Mas vamos estudar aí mais um pouquinho com carinho, né? Olhar nossa população com carinho, eles precisam. Calçadas em frente a órgãos públicos. É uma vergonha. Eu já pedi, disse que vai ser feito. Eu falei com o senhor Aparecido Donizete semana passada. Ele me disse que iria comprar uns caminhões de concreto usinado para colocar. Mas é uma coisa que não dá para ficar esperando. Não tem como transitar. Se vocês forem na rua Oswaldo Pansard, vocês vão ver o que eu estou falando. Sobre a CPI do Covid, eu acredito que a função do vereador ela é fiscalizar. E se tem dúvidas, tem que fiscalizar sim. O vereador tem meu apoio. E vamos incluir esse ano também, até abril. Eu fiz a soma aqui durante. É mais ou menos 200 mil em 4 meses. Vamos colocar que tinha algum equipamento do ano passado? Né? Vamos ver como é que está. De janeiro a abril, 200 mil. O ano passado foram 800 e alguma coisa no decorrer. Vamos incluir aqui, vamos olhar tudo junto, vamos comparar notas, vamos fazer nosso serviço. Sobre o fiscal de postura, falei com o vereador durante a semana, né, vereador Taninho? E eu acredito que é muito importante, nós temos que cobrar sim do prefeito para que tenha, porque se nós queremos uma cidade diferente, começa aí, cobrando, fiscalizando. Agradecer o vereador, o deputado estadual, Thiago Amaral, que está cedendo, né, um veículo ao programa Saúde da Família do governo do estado do Paraná. Depois, eu gostaria, presidente, que fosse enviado um ofício agradecendo o deputado Nishimori pela doação, né, pela emenda que ele fez para a saúde do nosso município, e o deputado Thiago Amaral. Em resposta, o ofício do gabinete da vereadora Vânia Patrícia dos Santos, ofício 75, Vereadora, informamos que tomamos conhecimento das sugestões realizadas, sendo que zeladoras que trabalham em contato com agente nocivo já recebem adicional. Gente, não recebe. Não recebe. Eu trabalho, eu sou gestora. Eu tenho zeladoras que não recebem. Como que fala para mim que recebe? Estou chamando a gente palhaço, né? Porque eu sei que não recebe. Então fala que vai estudar a maneira de pagar para todos. Porque não paga. Em ofício, em resposta ao ofício 76, que a vereadora Vânia Patrícia dos Santos informou que no momento não existe nenhuma pavimentação asfáltica nos trechos da rua José Alves e Alcides Vizieiro, no Maria Júlia. Então agora eu vou fazer uma indicação para que faça. Primeiro eu fiz o requerimento para saber se existia projeto. Se não existe, são duas ruas. Então vamos terminar lá, né? Já vou fazer uma indicação verbal. Em resposta do ofício 86, que a vereadora Vânia encaminhou ao prefeito, sobre sugestões realizadas quanto à utilização do caminhão-pipa para limpeza nas ruas do conjunto Zezé Quirino e quanto à disponibilidade de informações sobre escalas médicas e medicamentos. Tais informações se encontram no site do município, no ícone Saúde, Escala Médica e Farmácia Municipal, sendo que a alimentação dos dados está sendo apropriada com o intuito de possibilitar ao município o acesso. Não tem. Não tem. E também que eu saiba, em 2018 foi feita a lei para ficar no posto de saúde, não foi no site. Então, eu pedi para cumprir a lei, não pedi favor. Né? Se a lei existe, vamos usar. O site está desatualizado. Lá tem informação que o ex-vereador Cícero, ele é diretor do departamento, e ele não é. E eu olhei antes de falar. Em resposta ao ofício 91, protocolo número 409 de 2021, que encaminhou o requerimento 1718, da autoria da senhora Vânia Patrícia dos Santos, informamos sobre a abertura da vala para despejo do lixo orgânico do aterro municipal, esclarecemos que foi realizado pelo processo de dispensa de licitação em 2020, tendo sido firmado o contrato, número 31, com a empresa de terraplanagem pela contratação de 70 horas máquina. O operador 135 foi utilizado para o serviço do lixão, conforme via as cópias anexas. Eu recebi agora, eu vou olhar, antes de dar o parecer da comissão sobre o projeto lá do SAI. Sobre o requerimento 18, informamos que ainda não localizamos nenhuma informação relativa à minuta do projeto de lei relacionada ao plano de habitação local, razão pela qual, até o momento, não pudemos verificar o assunto. E como informado anteriormente, através do ofício 17, que seriam realizadas buscas, mas essas buscas foram feitas no computador utilizado ao tempo pela chefia do gabinete nos armários, sendo que nenhuma minuta foi encontrada, tampouco algum estudo sobre o assunto. Dessa forma, será necessário mais buscas. Esse projeto foi feito na gestão do mesmo prefeito.
30 segundos, não.
Tá, obrigada. E tem aqui na Câmara também, já foi encaminhado para a Câmara para um estudo. Mas eu aguardo, eu vou cobrar daqui 3 meses. A cada 90 dias eu faço o mesmo requerimento até eu ter a resposta que eu preciso. Obrigada.
Voltando com a fala do expediente, com a palavra o vereador Laércio Quitano.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a imprensa aqui hoje, o meu amigo ex-vereador de Porão, Crebim. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Bom, senhor presidente, hoje eu estive visitando aí a zona rural aí da nossa cidade. Hoje eu até comentei com o vereador Bruno. A diferença, vereador Antônio Brandão, da estrada de Jataizinho e de Açaí. Hoje eu entrei aqui na Água Branca e fui até Açaí, e fui por dentro. Fui lá no Café Forte, saí lá no Serralhão, e saí lá em Açaí. Você vê, até essa semana, eu quero pegar o Macarrão, o Cidim, junto com o Bruno, agora o vereador, só para mostrar as estradas rurais de Açaí, o vereador. Parece um tapete. Quando você sai da estrada ali, que ali no Zé Cearense, ali, acho que a maioria, não sei se O vereador conhece, só nós três aqui, o Tizil acho que conhece. E entra na estrada de Açaí. A estrada de Açaí está um tapete. Caixa d'água, é cada 10 metros tem uma caixa d'água, dos dois lados. Agora, não adianta nós arrumar a estrada aqui, arruma o coqueiro, arruma o tigrinho, a primeira chuva vem e acaba com tudo. Foi cobrado lá do Chicão, lá no Chicão, tá ruim de novo, a subida lá. Se não fizer as caixas de água, para a água correr e parar, não adianta arrumar a estrada. Vai arrumar hoje e amanhã já está ruim. Por que não faz um serviço bem feito? Essa semana eu vou conversar com o Macarrão e vou levar ele lá. Eu ia levar ele esses dias lá, que eu já fui lá. E hoje, até, ó, para você ver uma coisa, até minha esposa, que é prima do Luciano, ele falou, nossa, Lars, olha que diferença, aqui nem já está izinho, não. Não, eu falei, aqui não, aqui é Açaí. Até ela, o Toninho, Brandão, falou da estrada, a diferença, Luciano, se o Luciano conhece lá.
Me permite?
Pode, Luciano.
E não é por falta de máquina, isso. Certo?
E então essa semana, até vou conversar com o Macarrão amanhã. Fala, Macarrão, ó, você tem que fazer assim. Ah, o agricultor não quer. O agricultor não tem querer, é pro bem dele. É pro bem dele. Por quê? Arrumando as estradas certinho, vai durar aí quanto tempo? Agora arruma a estrada hoje. Amanhã chove, pronto, acabou. Acabou com a estrada. Por quê? A enxurrada corre no meio da estrada. A água não pode correr, a água tem que parar ali, ó, cada 10 metros, 20 metros, é dos dois lados. Então, gente, eu até gostaria que os vereadores aí, alguém fosse lá para ver, e, como diz aí em Biporã também, diz que a estrada é muito boa lá, né, cara? Até conversei com o Bruno que anda aí para Jacutinga, ali para baixo, ali, diz que a estrada ali é excelente também. Então, eu vou, essa semana eu quero pegar o Macarrão, fazer uma visita lá, é só um pedacinho ali que a gente vai e já vê tudo, as estradas rurais. E sobre a quadra lá, Vânia, essa quadra aí já faz longo tempo que está lá abandonada, a quadra lá do conjunto lá, onde eu joguei muita bola lá, o Juliano mora lá, e nós sempre cobramos, mas até agora ninguém tomou atitude ainda.
Vereador, nós temos que continuar cobrando, porque é uma vergonha um espaço daquele público abandonado. E quanto às estradas rurais, irá começar as aulas. Os professores vão ser vacinados essa semana. E quando voltar às aulas? As crianças vão ficar um ano e meio sem vir para a escola e quando voltarem não vão poder vir porque as estradas estão ruins? Teve tempo para arrumar.
Então, mas é aquilo. Arrumar, eles estão arrumando. Eles estão arrumando, estão trabalhando, mas falta aí uma visão melhor para que deixe as estradas mais certinhas, com caixa d'água, com tudo. Então, vamos cobrar e vamos cobrar bastante para que o Macarrão aí se empenhe mais, quer dizer, está se empenhando, mas para ele ver, ter uma noção do que é uma estrada de Açaí, que é a divisa nossa ali de Jataizinho. Então, essas são minhas palavras por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, presidente Wins.
Eu vou pedir para o senhor Reginaldo fazer uso da minha cadeira, por favor. Assim como o presidente tem a responsabilidade de zelar pelo nome da Câmara e pelo seu nome também, já que fui indagado por algumas questões pelo vereador Antônio Brandão, eu preciso trazer como esclarecimento a todos os vereadores, então eu vou fazer uso da tribuna. Por favor, senhor Reginaldo.
Som, testando.
Senhor Luciano, eu vou falar aqui como presidente, depois eu volto a falar como vereador. Na hora que o senhor preferir começar aí, dar início no meu tempo, o senhor me avisa, por favor. tá bom? Eu vou usar todos os 7 minutos, tanto como presidente como vereador, tá bom?
Tranquilo. Pode
Posso
começar.
Tudo bem? Senhores vereadores, todo mundo sabe que eu não tenho muito hábito assim de falar desesperadamente durante a reunião, justamente para ser mais prático e não tomar a frente de ninguém, enfim. Como já tivemos divergências no passado, então o presidente ele é muito democrático e age da melhor forma pensando no bom convívio, porque estamos aqui todos reunidos pensando no bem da cidade, certo? Eu tinha algumas coisas para falar, vou encurtar o meu texto para falar agora como presidente, para esclarecer o senhor vereador Antônio Brandão, né, que me questionou a questão do risco de pandemia. Senhores vereadores, olhem em volta, janelas abertas, liberamos a imprensa e foi um consenso comum, né? Então, riscos há em todos os lugares. Deixamos os vereadores cientes, via WhatsApp, que a vereadora Marisa, me perdoe Marisa, citando o seu nome aqui, perdão, servidora Marisa, ela está com Covid, não veio mais até a Câmara depois do exame. Por isso, nós auxiliamos os vereadores que, assim, se abstenham de usar a secretaria. Muito cuidado ao usar a secretaria, porque nós estamos ali. Mas, como eu, e até então, o senhor Juliano, que me acompanha nas reuniões, tomamos todas as precauções possíveis, como está gravado aí e pode observar. Mas eu queria esclarecer ao vereador Antônio, que eu tenho todo respeito, né? Temos uma ótima relação, que eu fico muito triste com alguns tipos de comentário. Por quê? O senhor Antônio Brandão compareceu numa reunião com mais de 50 pessoas, o quê? Quase 100 pessoas esses dias? E não foi indagado nenhum tipo de questão. O senhor Antônio Brandão me questionou e me falou que eu era autoritário perante todos os vereadores, usando a seguinte palavra, 4 ou 5 reuniões passadas, como todos aqui estão de prova. O presidente está tomando atitudes autoritárias. E eu falei que não era. Então, o presidente age democraticamente para nós, como um conjunto, podermos fazer um bom trabalho. Sim, o presidente toma decisões quando precisa tomar. Mas, à medida do possível, ele leva ao plenário, porque o plenário é soberano. Correto, vereadores? Correto, senhor Antônio? Então, assim, há decisões que não cabem aos vereadores. Mas o máximo que eu trouxer a todos vocês, para fazermos diferente de gestões passadas, não estou citando nenhuma gestão específica, mas todo mundo sabe que algumas reuniões no passado, não tão distante, acompanhamos coisas que não queremos repetir. Entendeu? Então, eu vou repetir o que está falado no WhatsApp lá. Senhores vereadores, muito cuidado ao usar a secretaria da Câmara. Até então, ninguém apresentou nenhum tipo de sintoma. A Marisa, ela não vemos ela fim de semana. Estamos no prazo de apresentar sintoma. Ninguém apresentou nenhum sintoma. Então, nós continuamos o trabalho. Por quê? A secretaria não está aberta a público, senhores. Está fechado. Entendeu? Só medidas excepcionais, como o caso da reportagem aqui hoje. Só medidas excepcionais. E a maioria prevalece na votação. Por isso que eu sempre levo aos senhores. São esses esclarecimentos. Eu, não só o vereador Antônio Brandão, mas assim como todos os vereadores que puderem, sempre estar auxiliando junto com o presidente, porque a gente preza o bom convívio, não a ponto de derrubar alguém ou desmoralizar alguém. Esse é o meu pensamento. Sempre vai ser. Sempre vou estar junto com todos os vereadores de forma legal no que eu puder fazer e ajudar a incentivar a gente a crescer junto. Senhor Antônio, senhor Luciano, quanto tempo que eu tenho, por favor? Maravilha. Eu vou fazer uso da minha cadeira.
Presidente, à parte. Hoje eu disse ao presidente para que colocasse os acrílicos nas divisórias de mesa, álcool em gel em todas as divisórias. E o presidente, ele teve a humildade, ele agradeceu, disse que será feito, porque é importante. Então, eu acredito que na próxima reunião nós teremos também aí uma segurança maior.
Obrigado, vereadora Vânia. Sim, talvez não garanto na próxima reunião, mas estamos tomando os procedimentos para ver se consegue colocar aqui. E é válido, realmente for seguro, a gente vai colocar, como eu disse para você hoje. Senhores, eu queria colocar para quem me acompanha aí, as pessoas que estão depositando fé em mim, a questão do Bela Vista hoje, eu me sentei com o prefeito, tanto que o secretário do Meio Ambiente veio aqui, o senhor William, me deu uma força na questão de alguns projetos. Estou com os projetos no meu bolso, no pendrive. Vamos levar até o engenheiro da prefeitura, ver o que ele acha, ver se ele pode tomar a frente nesse sentido, para que os projetos do Bela Vista consigam seguir em frente, porque nós precisamos da licença prévia. Eu estou lá, já arrecadamos mais de R$ 700 mil, Estamos chegando aí a 850 mil, quase 1 milhão de reais, mas nada vai ser válido se não tiver infraestrutura. As pessoas estão passando por dificuldade. Só eu sei, algumas pessoas estiveram comigo, o que é cobrar 100 reais de casa em casa até quase chegar quase 1 milhão, para chegar lá no final e não conseguir trazer melhoria. Então, sim, eu arco com a minha responsabilidade, eu disse a todo mundo lá, e quem me conhece, que eu vou atrás da minha parte para entregar ainda esse ano as ruas para a prefeitura. Por quê? Winis, você é o presidente? Não, o presidente é o Daito, meu amigo, mas eu sou o líder de bairro e eu estou auxiliando, sim. Questão do Parque das Olarias, falta o projeto orçamentário. A prefeitura está com o projeto na frente e eu não posso pedir que eles priorizem, até porque tudo parte do executivo. Então, eu não posso exigir, e sim implorar na maioria das vezes, mas eu entendo e compreendo o que de antemão o prefeito e os secretários estão colocando lá, porque é através deles, eles que decidem. Mas eu toda semana estou lá pedindo. Nós, Jataizinho, temos direito ao lazer. E aquele Parque das Olarias vai trazer muito benefício a todos vocês e à cidade inteira. E vai colocar Jataizinho no patamar como poucas cidades do Paraná. Ali, gente, um tesouro ali escondido. E eu vou bater até o fim. Estamos também, o prefeito falou comigo de modo verbal, tá? Nada documentado, ele falou, porque eu ia começar a arrecadar com o pessoal, o projeto para conseguir uma verba para colocar paralelepípedo na PR-443. Claro que tem todos os trâmites legais, o que pode e o que não pode ser feito, mas da minha parte estou correndo atrás. Todo mundo vê na rua. Desde ano passado estou indo falando com o deputado.
30 segundos, presidente.
Obrigado. Desde ano passado falando com o deputado, esse ano de novo falando com o deputado. Ele vem aqui, conversa, mostra as possibilidades, então eu estou lutando por esse tipo de coisa. São coisas muito grandes, eu sei. Talvez não cabe nem a vereador. Mas não só como vereador, mas como pessoa também eu luto pelo bem da minha cidade e esses três projetos vão colocar Jataizinho num patamar imenso. Então é esse meu compromisso, eu vou lutar até o fim. Obrigado, senhores. Pode dar continuidade, por favor, senhor Luciano.
Voltando com a fala do expediente. Palavra, vereador Bruno Barbosa.
Boa noite. Boa noite novamente. Vereador Ayers, o que você acabou de falar agora, você tem toda a razão. As estradas de Jataizinho não são tão ruins só por causa de falta de manutenção. E sim, uma falta de planejamento, tá? Talvez uma falta de observação, treinamento, não só dessa gestão, gestões passadas, que também não atentaram a isso. Por que que Açaí, as estradas são boas, e Biporã, as estradas são boas? Porque lá tem planejamento há muito tempo. Isso não é da noite para o dia. É, uma estrada tem que ser mais alta do que a área agrícola. Entendeu? Uma, tipo, mais baulada. Tem que ter caixa d'água. Isso faz que a água vai para a beira e fica acumulado nas caixas d'água. Agora, aqui em Jataizinho, há muito tempo, é feito só passa a moto niveladora. E a estrada vira um coxo. O que acontece? A área agricultura é mais alta do que a estrada. A água desce tudo para a estrada, vai para um lado, vai para o outro, causando buraco, valeta. E nunca vai vencer. É igual o senhor disse, seu vereador. A moto passa lá, o rolo passa, fica bom durante 10 dias, 15 dias, 20, até vir uma chuva forte, pesada, que vai estragar tudo. E o município é grande, as estradas são bastante. Nós temos máquina, temos mão de obra, mas não vamos conseguir vencer. Desse jeito, nós não vamos conseguir vencer. Tem que ter um planejamento. E eu estou à disposição do prefeito, do pessoal do Barracão, outros vereadores, vereador Luciano, que é da zona rural também, vereador Laércio, os demais também. Tenho certeza que querem uma estrada melhor, querem uma cidade melhor. Então, eu acho que, Laércio, temos que conversar com o Macarrão, com o Gordo, e se for preciso, pegar o carro, fazer uma visita em Açaí, mostrar para eles, em Biporã. Isso não é vergonha. Vergonha é não fazer certo. Não tem problema copiar. Vai ali em Biporã, passa nas estradas do Jacutinga, sobe no Saltinho, Nago das Abóbora, Boa Esperança. São estradas largas, estradas boas. Você não vê caminhão atolado. Máquinas agrícolas passam na ponte, largas, boas. Então, Jataizinho tem tudo para dar certo. E a falta de planejamento, que não é só da agora. Agora só tem 4 meses. Mas eu acho que o momento é agora. Somos nós que estamos aqui, nós 9, e temos que lutar, contribuir, não só cobrar, também dar a cara, chamar o fiscal, chamar até mesmo o prefeito, viu, Lércio? O correto é chamar até o prefeito, ver o horário que ele está disponível, colocamos ele no carro, fazemos um tour, passamos por Açaí, voltamos, Jataizinho, vamos para Biporã. Não é vergonha copiar, vergonha é a gente não fazer certo. E eu acredito que a gente fazendo menos estrada por dia, mas fazer bem feito, não que os funcionários, que estão, os operadores da máquina não fazem, tá? Não é essa a culpa. A culpa é juntar todo mundo, juntar vereador, juntar fiscal do barracão, operador também, e todos fazer um novo projeto de estrada rural em Jataizinho. Porque os meninos da máquina estão se esforçando, estão fazendo vários quilômetros por dia, mas não está tendo um planejamento. Vem a chuva, estraga tudo de novo. E dá a parecer que ninguém está fazendo nada. Então, vamos combinar. Luciano, não sei se ele quer participar também, com certeza. Né, Lu?
Sim, sim, vamos participar. Lógico. É uma coisa... Não é feio, como você disse, a gente copiar, mas a gente tem que ir lá para aprender como está sendo feito. Isso. E, basicamente, a gente fazendo isso, a gente vai economizar diesel, a gente vai economizar máquina, que a gente tem problema sério, se as máquinas nossas tudo quebrado, né? Hoje, niveladora mesmo, a gente tem uma que já está uns 8 meses na oficina e não sai. Então, temos que copiar sim, isso não é feio, não. Pegar aí o nosso secretário de obras aí e dar uma voltinha. Biporã, Açaí, para a gente copiar o que eles estão fazendo, certo?
Isso aí, vereador Luciano.
Tem a associação também, né? Da Água do Tigrinho. Tem uma associação que pode estar acompanhando, que são pessoas também que entendem.
Sim.
E sabem a necessidade, né? Da zona rural.
Sim. Em uma outra colocação, o vereador falou do equipamento, que não está em bom estado, faz tempo. A vereadora Vânia e o vereador Bruno também estão lutando por uma patrola, uma moto niveladora nova, né, vereadora?
E na quinta-feira recebemos a visita do deputado Rubens Bueno, qual levou o protocolo. Chegando em Brasília, assim que for liberadas as máquinas, já está indo a receber essa máquina. E o prefeito já fez toda a parte da prefeitura, a doutora Rosângela, já está tudo certo, que deveria caber ao município.
Então, prefeito, agricultores, toda a população já está indo, essa máquina não é só para a zona rural. Então, está para vir uma máquina nova, não tem data certa, mas nós temos máquina... hoje nós temos 2 máquinas para estar trabalhando. Mas essa nova vindo vai dar um fôlego melhor para o prefeito, para o fiscal de estrada, para nós vereadores também. Então, vamos para resumir, temos que juntar prefeito, fiscal, vereadores. E não é feio copiar, vou repetir de novo. Feio é não fazer a coisa certa. Se está dando certo em Açaí, Biporã, vamos fazer igual. Vamos fazer igual, né? Vamos gastar muito menos. Vão gastar diesel menos, diárias menos, máquinas rodando menos. Então, resumindo, temos que juntar e se unir. Se outros vereadores quiserem ir também, Reginaldo, a Sônia, a Vânia, o vereador Antônio Lércio dos Reis, o vereador Antônio Brandão, está todos convidados, o presidente, tá? Pode falar, Luciano.
Como o nobre vereador aqui pôs na pauta a questão, eu acredito hoje que os nossos agricultores não vão se importar, não. Já teve uma reluta para trás, o pessoal não queria entrar dentro da terra, mas eu acho que hoje eles não vão se importar, não. Eles vão nos agradecer e vai nos apoiar. Tenho certeza disso.
Vereador Luciano, eles não vão. Eu sou agricultor, o meu pai é agricultor, minha família é agricultor, não vai. Se acontecer isso, nossos nomes vão ficar marcados na zona rural. Tá? O negócio, para ficar bravo, é se a gente não fazer nada. Então, eu convido todos, quem deu início, o vereador Laércio, convido todos, quem quiser fazer essa visita, andar junto, está todos convidados, né, Laércio?
Vereador, nós temos que marcar ou amanhã, ou o horário certo, aí a gente coloca no grupo.
Sim.
Né? Ou amanhã ou quarta-feira.
Sim. Sim.
Aí vamos conversar, eu e você, coloca no grupo, quem quiser ir. Aí nós temos que conversar com o secretário de obra lá, o gordo com macarrão, e a gente marca e convida. O vereador que quiser ir, vai.
Ok. Estou convidado. Não, os agricultores estão todos juntos. Eles até doaram madeira para fazer ponte. Obrigado. Só falta arrumar alguém para tirar as toras, as pranchas. Então, os agricultores estão junto com a Câmara, estão junto com a Prefeitura. Eles querem melhoria. Todos juntos fica mais fácil. Só uma coisinha, presidente, para terminar. Eu também queria uma reforma urgente dessa quadra do meio, que a gente fala do meio, né? Do conjunto, na verdade, conjunto Inoi. Essa quadra, muitas crianças, muitos jovens já passaram por lá, inclusive eu. E ela está abandonada. Ela está estourada, sucateada, não tem condições. E os jovens têm que voltar a praticar esporte. Então, essa quadra é tradicional do nosso município, essa quadra merece ser reativada, porque, na verdade, ela está parada há muito tempo. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhor novo vereador Luciano Tarosso, por favor, continue a chamada.
Dando sequência com a palavra, vereadora Sônia.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. Boa noite ao pessoal do YouTube que está nos acompanhando, à imprensa, ao vereador, ex-vereador Clebinho, né, de Biporã, um grande amigo nosso aí. Obrigada por estarem aqui, né, vendo, cobrindo essa reunião. Então, eu, né, começo a minha fala dizendo, já faz 6 meses praticamente que nós estamos, né, nesse mandato, e a saúde continua precária. Por exemplo, o posto do Pombal fica 2 dias por semana sem médico. Na segunda-feira não tem médico, e na sexta-feira o médico só faz visitas domiciliares, até porque não é função desse médico atender sozinho na UBS, porque ele é do Mais Médico. Então, o Mais Médico, ele não tem que atender nenhuma UBS sozinho. Sexta-feira, para os colegas, né, terem uma noção, o Pombal teve médico só de manhã, à tarde teve fazendo visitas, o médico da vila de manhã teve fazendo visitas e não teve médico novamente na sexta-feira à tarde, por exemplo, só teve médico no centro. E óbvio que o problema do hospital ainda não foi resolvido. Estamos trabalhando sobre ordem judicial, como todos já sabem. Inclusive, a conta, ninguém sabe ainda para quem vai, porque o juiz mandou trabalhar, mas o juiz também disse que alguém vai pagar a conta, mas não falou quem. E, inclusive, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque eu não sei o que está acontecendo, que os plantões do mês de abril não foram pagos ainda. Hoje já é dia 24, todos os médicos de fora, tá, estão todos os dias ligando para a gente, cobrando porque não foram pagos. Outra coisa, hoje, por exemplo, não queriam a reunião presencial por conta da Covid. Covid realmente está muito feia, tá? Demais. Mas na sexta-feira, no vacinômetro que a secretária coloca nas redes sociais, a gente estava com uma sobra de 1.080 vacinas. Tá? Então, assim, hoje eu vi no Face, né, em algumas matérias, que a partir de amanhã começa a comorbidade a partir dos 18 anos. Ótimo, parabéns. Só que, se as vacinas estavam lá na sexta-feira, por que não? Por que não, vereador Toninho? Já não começou a vacinar na sexta, no sábado? As pessoas por aí, Londrina, eles fazem mutirão no sábado. Por exemplo, essas vacinas, quantas pessoas, talvez, não tivesse pego, que durante o final de semana se encontrou com um familiar, foi na missa, foi em algum lugar e andou de ônibus, muitos foram trabalhar para Londrina, talvez não tivesse pego se tivesse tido essa vacina. E a vacina estava aí. Foi ela que colocou no Face que tinha chego a vacina. Então, por que não ter vacinado antes? Né? Então, assim, essa demora que eu não entendo. Por exemplo, cada médico tem a sua conduta. Porém, a nossa médica da Covid, O paciente chega lá, vai ser atendido, ela simplesmente passa de pirona para casa. Ela não pede um raio-x. Aí, até o paciente voltar, tudo bem. Ela fala que se não se sentir bem, se não melhorar, volta. Mas a hora que o paciente volta, dentro de 2-3 dias, o pulmão dele, na maioria das vezes, está tendo uma condensação de 30 a 50% em 3 dias. Entendeu? Então, eu gostaria de ver com a secretária que falasse com essa médica, que, né, tivesse uma junta médica, para a gente não demorar tanto, porque está agravando muito os casos. Entendeu? Pessoal, a gente tem transferido, né, pessoas com Covid, que muitas vezes, esses dias, tinha um paciente, na família dele tinha um Covid, o pai dele estava com Covid, ele foi lá com sintomas, ele já estava dentro do dia para fazer o teste do SWAB, ela falou que era para voltar na segunda-feira para fazer o teste, sendo que na quinta ou na sexta que ele foi lá. Então, por quê? Quantas pessoas ele deve ter contaminado nisso daí? Tinha o teste lá. Eu só não entendi por que ela mandou ele ir na segunda-feira e ele teve que pedir novamente para ser coletado o teste. Então, assim, a gente tem que se cuidar, tem que ter as precauções, só que vamos cobrar dos setores públicos também, sabe? Porque nós estamos precisando. Então, eu acho, Reginaldo, nós pedimos aqui para o nosso deputado Nishimori uma van adaptada para os cadeirantes, porque quando eu fui secretária de saúde, eu via muitas vezes o Reginaldo carregando algum paciente cadeirante no colo. E aquilo, sabe, ao mesmo tempo que eu achava muito bonito da parte dele fazer aquilo, mas eu tinha dó, tanto dele quanto funcionário, quanto ao paciente que tinha que se submeter a isso. Então, eu, né, quero agradecer aqui também o deputado Nishimori, que atendeu a nosso pedido, a nossa solicitação. Ele disse que vai estar nos acompanhando em mais coisas que a gente precisar, que a gente vê a necessidade. Pode contar com eles. Então, assim, eu queria deixar aqui hoje essa minha fala, assim, como se fosse um repúdio à saúde. Nós fizemos há mais ou menos um mês atrás a reunião que teve aqui e nada aconteceu. Simplesmente o juiz foi lá e obrigou o hospital a atender sem saber como vai pagar. Nós temos 2 funcionários hoje da enfermagem com Covid. Então, assim, a gente está com pouquíssimos funcionários, estamos rodando 12 horas. E ainda a secretária está reclamando de um médico fazer mais de 24 horas, por exemplo, reclamando da enfermeira Sônia, que está fazendo 12 horas direto. Então, eu fico pensando, como? Eu, a enfermeira do hospital, não pode trabalhar 24 horas. Mas o funcionário do posto de saúde, da ambulância, ele vem da UPA, trabalhou lá 24 horas, às vezes, e vem aqui e faz mais 12. Isso pode. Gostaria de fazer um pedido verbal, solicitando da secretária para saber quem é o coordenador das ambulâncias. Tá? Tem algumas coisas que tá acontecendo lá, não sei se é culpa dela, de quem que é, mas eu, como vocês sabem, eu trabalhei 10 anos na Econorte, então, de ambulância, eu tenho experiência, e eu acho que o mínimo que eles podiam ter feito é, por exemplo, ter pedido, perguntado o que a gente acha, opinião, eu acho que não nada demais. Né? Como eu pergunto até hoje para as pessoas, aqui na Câmara, eu pergunto para o vereador Antônio, para o vereador Laércio. Então, assim, eles estão colocando os pés pelas mãos, na ânsia de mostrar trabalho, mostrar serviço, e eu tenho visto muita coisa errada, muita. Então, eu queria ver quem que é o coordenador, se até para a gente conversar mesmo, não estou falando mal de ninguém não, gente. É só questão de se adaptar, porque eu acho que se começou agora a ambulância a correr com o enfermeiro, a correr com técnico, graças à reivindicação nossa, né, Vânia? A minha, do Reginaldo, da Vânia, Então, eu acho que eles têm que adaptar algumas coisas ali. Eu acho que a gente podia conversar nisso. Tá bom? Devolvo a palavra, vereador. Muito obrigada.
Voltando ao expediente, com a palavra, vereador Antônio Lares dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que nos veem através do YouTube. Quero aqui deixar uma boa noite à imprensa. Um abraço especial ao meu amigo ex-vereador Kleber Aribiporã. E dizer, senhor presidente, que o vereador Antônio Laércio Reis hoje, ele ficou meio decepcionado hoje. O porquê? Porque nós temos coisas que acontecem, que manda pelo grupo. Eu sou totalmente contra muitas coisas que nós ficamos discutindo dentro do grupo. Ou traz aqui na Câmara e já desce a madeira. Porque o povo também tem que saber o que é que nós discutimos dentro do grupo. Certo? Eu vejo assim que hoje o presidente, na minha opinião, senhor presidente, com todo o respeito que o vereador Antônio Laércio tem com o senhor, eu gostaria que o senhor tomasse algumas atitudes, certo? Eu acho assim que esse negócio só de botar para plenário decidir, dentro de grupo, eu falei, então bota na reunião, pelo menos já fica em ata. Aí amanhã depois o vereador não vai ficar falando, ah, mas eu não falei isso, eu não vi aquilo, não sei o quê. Ah, mas está no áudio, está não sei o quê. Ah, mas eu apaguei, mas o outro não apagou. É, eu acho assim que o senhor tem que tomar algumas atitudes, sim. Doa quem doer. É, nós não tínhamos aí um diretor na casa. A partir do dia 1º agora foi o senhor nomeou o senhor Juliano Fidelis, concorda? Então, como tem um diretor? Eu chamei ele aqui, perguntei. Ele não tem o poder aí de dizer se a reunião podia ser online ou não. Mas levou até o senhor. E o senhor podia ter tomado essa atitude, sim, senhor. Primeiro que nós temos uma funcionária assim. Eu tive aqui na casa sexta-feira, tive contato com ela. Certo? Eu acho que nós não estamos aqui para brincadeira. E nem a doença está para brincadeira. É, nós estivemos na gestão passada dos vereadores aqui, aonde, quando no fim do mandato, saía todas as reuniões online, até o ex-nobre vereador, o presidente da casa, o senhor Claudinei Cabral, e o senhor Adir de Leite de Lima, quando estava presidindo, nós fizemos várias reuniões online. É, com todo o respeito que eu tenho, vou citar o nome dele, que é o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira, foi contra a gente ser online, certo? E ficou, e tanto é que nós só brigávamos. O porquê? Aí, infelizmente, o vereador passou por isso. Pegou a Covid. O senhor também pegou. Duas vezes. O nobre vereador Luciano ficou, teve suspeito, né, vereador? E o Juliano também. Não vieram até na casa. Se preservaram. O vereador passou por situação, o senhor e o vereador Antônio, passou por situação difícil. E hoje o que me deixou mais assim dentro do grupo, nós temos dois vereadores aqui que fazem parte da saúde. E votaram para ser presencial. Eu gostaria até que tivesse sido online. O porquê? É para preservar o vereador Antônio Lércio Reis? Mas se preservar eles também. Porque nós temos que dar exemplo. Nós estamos vindo num decreto ontem, que já fez e não tinha, mas Londrina teve. Ontem a cidade estava fechada. Vários pontos. E o que é que os bonitão fez? Estamos aqui. Não podia ter sido online. Então eu gostaria que o senhor tomasse, doa quem doer. Ou o senhor toma uma decisão, não. Se eu, quando fui sair candidato a presidente no fim do ano, eu, meu nobre vereador, acho que o Antônio era meu vice, era para ser eu e o Laércio, depois foi o Antônio, nós perdemos. Se eu fosse o presidente da casa, com certeza essa reunião hoje estava sendo online. Certo? Pelas condições que nós estamos vivendo. Nós não estamos para brincadeira aqui. Essa doença não está aqui para brincadeira. Certo? Então eu acho assim, se nós não podemos entrar lá dentro na secretaria, está tendo um problema lá, por que nós estamos aqui então? Tem coisa assim que o vereador não concorda, não. Certo? Então eu gostaria, o senhor, como presidente da casa, que tomasse as suas decisões. E como o diretor levou para o senhor para que pudesse estar sendo online pelas consequências que está acontecendo, eu não tive que botar no grupo aqui. Senão não precisa do diretor. Então fala comigo também, eu já resolvi de lá. Se é assim, se o diretor também não Porque o vereador, se o vereador manda mais um pouquinho do que a diretor, eu acho que cada um aqui dentro, dentro das suas funções, ele manda até mais do que o vereador. Senão não estava aí. Era concursado, era não sei o quê. Então, se não adianta o vereador chegar aqui e falar assim, ó, eu sou vereador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou autoridade, eu quero que faça isso. Então, primeiro, vamos ver a possibilidade se o funcionário está disposto à disposição naquela hora, para aquele momento. Eu venho fazer minhas indicaçãozinhas, eu chego lá, ó, algo muito, não dá para fazer hoje, então você faz amanhã, eu passo a assinar. Toda a vida eu fui bem atendido. Então, nós estamos brincando com coisa certa, estamos brincando com vida. Quanto à indicação, senhor presidente, que o vereador Antônio Lércio fez aí, é ali onde hoje está funcionando como arquivo da Câmara, né, Juliana? Onde era o antigo prédio da assistência social, a gente pediu, gostaria até que fosse atendido lá, porque o muro que está caindo lá não está caindo por causa dela. Está caindo por causa de um pé de mamão, uma raizinha. E o pé de mamão está na grossurinha do meu braço. Uma raiz levantou, para o senhor ter uma ideia, uma coluna. E o muro vai cair. Peço a Deus que ali as aulas estão para voltar. Ali é um lugar que passa muita gente. Peço a Deus que não caia em cima de uma pessoa para não machucar. E aguardamos aí as providências do Poder Executivo. Quanto às estradas, eu concordo aí com o nobre vereador aí, o Luciano Tarosso. Nós vamos ter, sim, problema nas estradas, quando for para lá descer a estrada. Inclusive agora, né, Bruno? Acho que acabou de uma plantação aí. As roças agora, depois da chuva, graças a Deus, deu uma chuvinha, está bem bonito. E para fazer essas caixas de contenção, vai ter vários estragos. E a estrada também tem uma parte que tem que ser larguecida. Inclusive, na gestão...
Mas, o vereador, precisamos de planejamento, que daqui 40 dias, 2 meses, tem colheita. Então, se nós não planejar, lá na frente nós não faz de novo.
Então, nesse caso, o vereador Antônio, já concordo com o senhor, porque lá perto do café, foi feito 4 caixas lá e o situante foi lá com o seu trator e tampou a valeta, na gestão passada.
30 segundos, não.
E ficou bravo. Então, fica meio difícil essa situação aí. Mas que tem que fazer, tem. Vamos fazer o quê? A gente aguarda. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Senhor presidente, não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Senhores vereadores, dando início, então, as palavras do senhor vereador Antônio Lércio dos Reis fazem todo sentido. Claro que cada tomada de decisão não é assim, do dia para a noite também. Claro que algumas devem ser imediatas, né, entendeu? Mas, a partir dessa reunião, amanhã, medidas serão tomadas para a próxima. São medidas excepcionais. Acontecem e têm que ser tomadas, mas nem sempre todo mundo está de acordo com as medidas que são tomadas. Senhores, eu tenho que passar aqui como presidente para vocês uma seguinte situação que eu estou passando. Olha, eu sou presidente dessa casa, vocês acompanham que eu fiz várias mudanças aqui no fundo que eu achava errada. Achava errada. E se é para mim trabalhar com transparência e honestidade, as coisas vão andar ao meu modo de ver aqui no fundo. E eu estou sofrendo ameaça de morte. Uns falam que vai me matar, outros falam que vai me pegar. Entendeu? Por que eu estou passando para vocês? Por que eu faço de forma legal? Hoje eu tinha que ir lá no fórum hoje, me encontrar com o ex-vereador. Alguns amigos, algumas pessoas me auxiliaram a não ir, porque poderiam me pegar no meio do caminho e tal. Enfim, esse tipo de conversa que eu tenho que passar. Muda alguma coisa? Não, não muda. Eu tenho que comprovar, tenho gravado no meu celular algumas ameaças aqui. Está aqui, mostrei, né? Fiz o boletim de ocorrência. Estou passando para vocês, jamais terei medo, jamais deixarei de agir e as coisas só vão melhorar na forma de honestidade aqui nessa secretaria e nessa casa. Só que eu tenho que passar para vocês. Estou sofrendo ameaça. Se vocês são autoridades, é bom ficarem cientes disso. Porque tem algumas pessoas que agiam de forma, digamos assim, não vou citar de forma como agiam, mas aí eu vou fazer o meu serviço na forma de transparência e honestidade. Algumas pessoas falam que vão me pegar. Falam que pode me matar.
Senhor presidente.
Só um resumir. Já vou de você.
Senhor presidente, isso não está em pauta, senhor presidente. Isso não está em pauta. Eu peço que o senhor volte no expediente e continue de sequência a reunião.
Sim.
Esse assunto não está em pauta, senhor presidente.
O presidente conduz a reunião. Se o senhor puder aguardar um minuto, eu agradeço, por favor. Então, o senhor, por favor, registre o que o senhor vereador faz questão de registrar na próxima ata, tá bom? Eu tenho que passar para vocês, eu tinha muita coisa para falar. Não farei uso dos 7 minutos também como vereador, tá? Mas eu preciso passar para vocês. Por isso que, então, alguns perguntam. Por que o presidente trabalha de porta fechada? Por que o presidente se precaver e está estudando até colocar um segurança aqui nessa Câmara? Para as coisas poderem andar. Nós estamos no século XXI, não na Idade da Pedra. Ok, senhores? Passando então para o próximo passo. Senhores, continuando, depois desse fardo que eu trouxe para vocês, porque é um fardo, porque não é assim que as coisas funcionam, mas quero deixar claro que eu sei como lidar com esse tipo de situação, né? Mas preciso deixá-los cientes. Vamos passar então para a CPI, para a criação de uma CPI e para a votação. Vamos começar aqui, né? Pelo senhor Antônio Laércio dos Reis, mas antes, vou fazer uma leitura rápida, para que quem tiver alguma dúvida possa perguntar ou entender de forma mais adequada. Ó. A votação será nominal a cada vereador e deverá escolher 3 membros, ou seja, cada, vai começar por ali, escolham-se 3 membros. Pode ser. Senhores, eu tenho uma relação aqui para seguir, então. O senhor diretor já fez uma relação para a gente poder dar continuidade aqui. Senhor Antônio Laércio, me perdoe, eu vou passar aqui pela ordem alfabética, tá? Ia ser mais prático começar por aí, mas é mais viável fazer a ordem alfabética. Então, senhores vereadores, cada um vai escolher 3 membros de uma CPI, certo? A formação criada da CPI pelo requerimento número 023/2021. Serão eleitos aqueles que obtiverem a maioria simples de votos e, em caso de empate, o vereador de partido ainda não representado será eleito. Tudo bem? Persistindo o empate, o mais idoso será eleito. Então, antes de dar início, alguém tem alguma dúvida? Tá, vamos cada um.
Questão de ordem, senhor presidente.
Por favor.
Só vou deixar claro, acho que não é segredo para nenhum, todos os vereadores sabem,
por favor.
Sabe, pela situação que está o vereador Antônio Laércio Reis, eu gostaria, se vocês prestarem bem atenção no que está acontecendo, acho que nem deve votar no vereador Antônio Laércio Reis para fazer parte dessa comissão, porque está esse negócio, ó, amanhã vem um vereador, amanhã vem outro, estamos aguardando que a justiça vai determinar. Então, eu até gostaria de pedir aos nobres pares para que preste atenção nessa questão e que não vote no Antônio Laércio Reis. Mas se for votado, vou fazer o quê? Para que a comunhão depois não pare um trabalho da comissão. Obrigado.
Presidente, eu também gostaria de adicionar no objeto da CPI de janeiro a abril. Para incluir.
Senhorita Vânia, só me ajuda a reformular aqui. Janeiro a abril, certo? Tem data específica? Dias ou posso contar geral? Dia 1 a 30, normal?
Isso, mês fechado.
Tá. 1 a 30. Mês fechado, então, tá. Até esse mês 5 completo, porque ela vai ter um tempo até dar início, ainda vai contar o mês 5 integral?
Perfeito, pode.
Tá bom.
Vamos incluir.
Aí, beleza. Senhores, aproveitando, eu vou trazer essa questão ao plenário, mas antes alguém quer... Senhor Antônio, por favor, senhor Laércio. Tá, porque vamos começar, eu tenho aqui uma chamada para fazer. Sônia, por favor, quer dizer alguma coisa? Senhor Bruno? Tá. Na inclusão dessa CPI, entre janeiro até o mês 5, até maio, certo? Eu vou pôr em plenário, de acordo com a vereadora Vânia. Então, quem for contrário, que se manifeste, porque eu vou fazer a inclusão. Porque o pedido original era só meio do ano passado. Tem a data, certo? Foi questionado aí na reunião passada. Todos estão cientes. Então, se alguém for contra, que se manifeste, por favor, porque eu vou fazer a inclusão agora. Ok, senhores, está incluído, senhorita Vânia, mês 1 ao mês 5.
Sim, é porque para nós compararmos também, né? É o mesmo atendimento, eu acho que fica melhor, fica mais completo.
Senhor presidente, por favor.
Pois não.
Eu peço ao senhor diretor que já envie para o Poder Executivo pedindo os empenhos das datas que a vereadora Vânia pediu para que se colocasse. Se colocasse, por favor, só para não ficar no esquecimento.
Tá, ok, senhores. Como já falado aqui pelo senhor Antônio Brandão, então, já é de praxe, vamos pegar tudo que precisa, os empenhos, tá? Então, ficou incluído o objeto, então, senhores, da presente questão da CPI, mês de janeiro a maio deste ano, perante a fiscalização que ocorrerá nessa CPI. Tudo muito claro para os senhores? Ok. Vou fazer a chamada, então. Sr. Antônio Brandão de Oliveira Neto, por favor, inicie a votação, por favor. A inclusão.
Vereadora Vânia, vereador Brandão e vereador Luciano Taroto.
Antônio Laércio dos Reis, por favor.
Vereador Antônio Laércio dos Reis. Está funcionando esse microfone aqui?
Estamos ouvindo perfeitamente.
Vereador Antônio Laércio dos Reis, vota na vereadora Sônia da Cruz, Luciano Taroso, Vânia Patrícia.
Sônia, Luciano Taroso. Nobre vereador Bruno Barbosa.
Vereador Bruno vota vereadora Vânia, vereador Luciano e vereador Brandão.
Laércio Fernando Quitério Fernandes, por favor.
Vereador Toninho, vereador Luciano e vereadora Vânia.
Senhor nobre vereador Luciano Taroso.
O vereador Luciano vota. Luciano Taroso. Vânia Patrícia. E vereadora Sônia.
Senhor Reginaldo Aparecido da Silva. Sônia da Cruz.
Eu voto no Antônio Brandão, Vânia Patrícia e Luciano Taroso.
Senhores, vou fazer agora o meu voto, tá? Eu voto o senhor Luciano Taroso. Senhor Bruno Barbosa. E Vânia Patrícia. Senhorita Vânia, por favor.
Vânia, Antônio Brandão e Luciano Taroso.
Senhores, um minuto, por favor. Vamos fazer a contagem aqui. Senhores, então está formado, vou informá-los aqui, não só os nomes, mas também a quantidade de votos, tá? Senhor nobre vereador Luciano Taroso, 9 votos. Senhorita Vânia Patrícia, 9 votos. Senhor Antônio Brandão, 6 votos. Então, após esta apuração, declaro eleitos como membros da CPI os seguintes vereadores que acabei de dizer. Senhor Antônio, senhorita Vânia Patrícia, senhor Luciano Tarosso. Tá? Informa que tão logo vai ser publicada a resolução de nomeação dos membros da CPI. Os mesmos deverão se instalar e iniciar os trabalhos no prazo aí de 10 dias a partir da data de nomeação. Os senhores têm alguma dúvida? Senhores, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador aí tem um prazo máximo de 7 minutos para discutir aí assuntos de relevância para a sociedade. Eu vou pedir ao senhor, segundo secretário Luciano Tarosso, para que faça a seguinte chamada, por favor.
Sim, senhor presidente. A vereadores e com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite novamente. Eu só queria agradecer também ao deputado Thiago Amaral, tá, por estar fornecendo um carro para o programa de saúde da família, que precisa ir para a zona rural também, que está fazendo esse trabalho. E eu queria agradecer também o deputado Thiago Amaral. E, no mais, muito obrigado. Boa noite a todos.
Voltando com as explicações pessoais, com a palavra o vereador Antônio Brandão.
Bom, eu vou ser breve, que não tem nem assunto para falar mais, né? Que é uma Câmara, pelo que eu vejo, fraca. Nós estamos até do Poder Executivo, como o Poder Executivo, uma Câmara fraca de projetos, por enquanto. Não se vê projeto do Poder Executivo, tampouco de nós vereadores, ainda. Mas eu tenho certeza que a maioria dos vereadores estão trabalhando para que nós consigamos colocar projetos de lei nessa casa, para nós termos aqui o que discutir, para não se tratar aqui de assuntos que não estão em pauta. Bom, quando o presidente da casa, o senhor Willis, colocou que eu chamei de autoritário, eu até quero parabenizar o senhor presidente pela forma que ele vem conduzindo essa casa. Parabenizo pela honestidade, pelo tempo que se destina a essa casa, que ele passa aqui a maior parte do dia, né, tentando resolver os problemas internos dessa casa de lei, que eu sei que não são poucos. Mas eu gostaria que o presidente levasse, quando eu chamei de autoritário, que levasse como crítica construtiva, não como crítica destrutiva. No mais, eu quero agradecer ao vereador Bruno o empenho sobre a zona rural, ao vereador Luciano, ao vereador Laércio, que realmente estão mostrando o que a zona rural precisa. Vocês foram eleitos vereadores representando a zona rural. E, por sinal, está muito bem representado. Muito bem representado. Quero agradecer ao vereador Tizil também por ter se manifestado sobre a reunião de hoje ser presencial. Torno a repetir, gostaria que tivesse sido remota, porque eu acredito que isso não atrapalha os trabalhos da casa. Excepcionalmente, nessa segunda-feira, porque nós tivemos uma servidora que testou positivo. Então, eu acho que seria prudente essa reunião de hoje ter sido remota. Quando o presidente disse que esses dias eu participei aqui de uma reunião com uma audiência pública da saúde, foi isso, né, vereadora Sônia? Participei com todo cuidado, passando álcool em gel, com máscara, e não tinha, naquele dia, nenhum caso de servidor da Câmara contraído a Covid. E nenhum caso de pessoas de aqui presente que tivesse manifestado que estava aguardando o exame da Covid ou não. Como era uma audiência importante para o município, importante para a saúde, que ia se resolver, ia se discutir, não se resolveu nada ainda, como eu disse na própria reunião. É que lá foi preenchido linguiça. Mas eu fiz questão de correr o risco de me infectar novamente com esse vírus, porque realmente era importante e é muito importante para o município ainda. E é muito importante. Então, isso só seria aquela. Não teria outra oportunidade. Já aqui, nos trabalhos de hoje, nós poderíamos perfeitamente estar tocando essa reunião de casa, cada um na sua casa, remotamente, sem o risco. Sem o risco. Como o vereador Tizil falou, essa doença não está de brincadeira. Ela está matando. Ela está matando. Eu já tive. Graças a Deus, os sintomas não foram tão fortes. Tão fortes. Mas só o teu psicológico, quando você fica sabendo que você está com o vírus, ó, eu quase... Você pensa que você vai morrer. Você, é uma queda brusca na tua autoestima, no convívio com o teu filho, com as tuas netas, com a tua esposa. Você tem que ficar isolado. Então, isso mexe psicologicamente muito. Como eu disse, os sintomas, quando eu peguei, foram fracos, graças a Deus. Mas mexeu com o meu psicológico muito. Então, torno a repetir, não precisávamos estar passando por essa reunião hoje. Não iria atrapalhar em nada se fosse remota. Se fosse remota. Mas, como eu disse, respeito a decisão da maioria. Respeito, vou respeitar sempre. Sem problema nenhum. Eu quero também deixar aqui meu agradecimento ao servidor Aparecido, da Obras de Aviação, e do servidor Gordo, né, o responsável pela pasta, o senhor Aparecido, né, pelo trabalho feito na semana passada no Balneário Tibagi, que é ali no Macarrão Galo. É isso, vereador Ayrton? Eu fiz uma indagação que os moradores estavam lá com um monte de tubo na beira da estrada, tubo esse comprado pelos próprios moradores. Já fazia alguns meses que esses tubos estavam lá, para ser colocado os tubos e arrumada a estrada. O vereador, o servidor Aparecido, Cido Macarrão, e o servidor Gordo me atenderam prontamente. As máquinas foram lá na terça-feira, colocaram os tubos e na quinta-feira, se eu não me engano, foram lá e arrumaram a estrada. Arrumaram a estrada daquele balneário. Eu já tive várias mensagens do WhatsApp de moradores agradecendo não só o meu empenho como vereador, não só o meu pedido, mas agradecendo a Câmara em si, que eu procuro não ter mérito sozinho. Eu procuro colocar o mérito para os vereadores da gestão, porque todos nós estamos trabalhando por uma mesma causa, que é o bem do município, o bem do cidadão. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, novos vereadores. Agradeço ao J. Campos, ao vereador e ex-vereador Kleber, ao cinegrafista. Agradeço pela presença. Espero que venha mais vezes. Tá? Meu boa noite. Muito obrigado.
Voltando com o expediente, com a palavra, vereadora Vânia Patrícia.
Eu hoje conversei com uma diretora do prefeito, e ela me disse, quando nós falamos sobre vacinas, que o prefeito já agora, se tiver aí a liberação para compra de vacina no consórcio, ele vai estar aderindo, porque ele está preocupado. Quando a gente se fala de doença que mata, tendo vacina, é muito sofrido, né? Saber que tem pessoas morrendo por uma doença que já existe vacina. E eu fiquei muito feliz quando soube no final do dia, que o prefeito... Ele me respondeu um tempo atrás, que naquele momento não, mas hoje ele gostaria de fazer parte desse consórcio. Quanto às estradas rurais, planejamento é tudo. Eu já disse numa outra sessão, eu acho que tem uma diretora que está na pasta errada, acho que ela deveria participar da pasta do planejamento, porque eu vou falar pelo que eu trabalho, porque se não fosse bom, eu falaria também. Nós já temos a listagem de alunos da zona rural que o transporte vai buscar assim que vacinarmos os professores e os pais liberarem. Já está tudo pronto. Então, é uma questão de planejamento. Humildade, a nossa diretora de educação conversou com o diretor de educação, com o secretário de educação de Ibiporã, para que fizesse parcerias para capacitação de professores, que lá existe e muito, e ele se prontificou a ajudá-lo. Então, isso mostra humildade e capacidade. Porque quando a pessoa tem capacidade, ela busca, e ela tem humildade para isso. Então, eu gostaria de agradecer aqui o empenho da nossa diretora de educação e também agradecer a doutora Rosângela. Fui até a prefeitura, eu e o vereador Bruno, para ver alguns ofícios que o deputado Douglas Fabrício irá liberar e o deputado Rubens Bueno. E ela prontamente nos ajudou, ficou a manhã toda conosco. Já me entregou em mãos o protocolo, em pouquíssimo tempo, pronto para entregar em mãos do deputado. Então, assim, quando tem que ser cobrado, cobramos, mas quando tem que agradecer, agradecemos. São duas pessoas aí que estão à frente de pastas do prefeito e que merecem o meu respeito. Só um minutinho aqui. Sobre a reunião hoje, eu coloquei no grupo presencial. Eu trabalho, eu sou diretora de uma escola com mais de 40 funcionários. Semana passada eu tinha 7 professores afastados e ao mesmo tempo eu estava lá todos os dias. Eu e os demais funcionários. Então seria hipocrisia da minha parte, onde eu trabalho 8 a 10 horas por dia, frequentar mesmo com 7 pessoas doentes e não vir aqui hoje. Até porque a nossa servidora, ela fica no, na parte da Secretaria da Câmara. Não discordo de vocês, eu entendo a preocupação de todos. Eu sou gestora e tenho essa preocupação também. Mas nós estamos vivendo uma pandemia, nós temos que se adequar a tudo o que está acontecendo. Cuidado conosco e com o próximo. Quanto a esse relatório que eu recebi hoje, que eu fiz solicitação esses dias, sobre a máquina, quem me falou, falou para mim que era R$70 mil gastos para abrir uma vala lá no aterro sanitário. Gente, foi feita uma dispensa de licitação de R$14 mil e foi utilizada apenas R$7 mil. Então, o importante é isso, a gente fiscalizar para ver que não tem nada errado. Tá? Então, aqui eu já vou incluir no meu relatório da comissão para finalizar o projeto do SAI. Na próxima reunião já estará pronto, presidente. Sem mais, uma boa semana a todos, cuidado a todos, muito cuidado e que Deus abençoe a cada um.
Voltando com as explicações, com a palavra, o presidente Wynne.
Senhores, então, queria passar para vocês aqui, para quem nos acompanha. Estou fazendo um trabalho aí, né, depois que alguns ajustes aconteceram aqui na Câmara, janeiro, fevereiro, até próximo de março, foi bem corrido para mim, todo mundo acompanhou aí. Teve servidor que ficou até 11 horas da noite trabalhando aí. Mas agora eu consigo mais respirar e fazer meu trabalho assim como vereador, não só como presidente, mas aquilo que eu gosto de fazer. Então, o que eu venho fazendo? Todo mundo já viu aí, passou esses dias. Quem que passou? Você que passou esses dias e gritou? Senhor Luciano, estava com a barraca armada lá perto do Pombal? Que o arma... Foi você, não?
Não, acho que não.
Tá, me enganei. Eu armo barraca assim e lá dentro da população. Não consigo levar a cadeira, mas sempre improviso perto de algum tronco, algum lugar assim. Aí eu cato minha caderneta e lá eu faço diversos ofícios. Sai 30, 40, 25 ofícios e assim, né, vai? É reclamação para mais de 1 metro, viu? Eu tenho um portfólio de imagens aqui da cidade, assim, o executivo está trabalhando, os vereadores estão trabalhando, todos que eu sei, mas nós não vai dar conta porque tem muita coisa para fazer. E não é criticando gestão, não, é coisa de muitos anos atrás. Gente, já Jataizinho não tem esgoto. Tem esgoto, sim, mas eu quero dizer, na analogia, quando fala que não tem esgoto, é que há muitos bueiros entupidos com terra. Tá, me perdoem a expressão, não tem esgoto, mas é que em vários pontos da cidade está tudo entupido. Eu tenho aqui, eu acho que mais de 200 fotos, porque eu faço um percurso aí. Eu tenho meu mapinha particular, eu passo pelo Pombal, por trás, passo no Frei Jerônimo, né, e assim eu vou distribuindo meu trabalho nos bairros, certo? Então, esse fim de semana agora, eu parei para trabalhar, foi no domingo, porque no sábado eu não consegui, eu parei para trabalhar na Rua do Meio. Gente, esgoto... Tem um cano lá de ferro estourado e alguns canos de PVC estourado passando fezes, assim. E as crianças brincando do lado, entendeu? Tá, não vai ser fácil, a luta vai ser grande, mas vamos pensar mais a fundo. Dignidade humana, isso não tem preço. Cara, que judiação. Eu não chorei, porque passamos por toda situação nessa vida que acho que eu não consigo chorar mais. Mas aquilo é deprime, viu? Deprime. E você vê a situação das crianças brincando, achando que aquilo lá é o que elas merecem, de certa forma. Foi o que eu acompanhei, as crianças brincando livremente. Mas, enfim, é muita simplicidade, mas também é muito descaso. Sabe, vereadores, com todo respeito, nós assistimos aí épocas passadas de campanha e trabalhos ali para lá e para cá. Dá a impressão que o trabalho que fazem em alguns locais, vereadora Sônia, dá a impressão que só colocam uma capinha, só colocam um material de, sabe, da pior espécie que, tipo, olha, dura 3 meses e dá bom. É isso que eu vejo. Porque tem locais da cidade, como o paralelepípedo, aqui na rua do lado, que está há 30 anos aí, mais de 30 anos, Sei que tem uma capa de asfalto por cima, mas ali dura. Essa rua dura e seguro tem uma carreta aqui em cima. Mas tem locais da cidade que dá a impressão que usam o dinheiro público para fazer uma capinha, um negocinho bonitinho para não durar 2-3 meses. Tá bom, não tem o que fazer, tá feito. Negócio daqui em diante. Então, assim, eu quero agradecer do fundo do coração as pessoas que param na rua, que buzinam, que, ô, Winnes, beleza e tal. Quero esclarecer, assim, não só o Winnes, todo mundo está trabalhando. Todos os vereadores, se algumas pessoas perguntou, mas aí os vereadores? Não, estão trabalhando, cada um na sua forma de trabalhar. Cada um no seu jeito de se aparecer ou trabalhar. Todo mundo trabalhando, isso eu tenho que reconhecer. Mas, falando de mim, eu estou correndo a cidade inteira porque é assim que eu gosto de sentir o povo, de sentir o calor, e é assim que eu faço, entendeu? Gosto de ver o problema ali, o pessoal me vê em cada lugar aí, então não tem distinção. E eu estou sendo muito bem recebido. E eu trabalho, senhor Luciano, quanto tempo eu tenho, por favor?
30 segundos.
E eu trabalho com baixo assinados. Então hoje eu estou com 5 baixo assinados tramitando aí pela cidade, porque assim, minha forma de trabalho é incluir as pessoas para que tenham seus direitos. Então, elas vão assinar, colocar o telefone, se responsabilizar no pedido, eu faço o projeto ou faço o pedido e levam ao executivo para a gente fazer isso não só um vereador, mas em 100, 200 pessoas junto. Beleza? E vendendo muito certo.
Voltando com a fala, vereadora Sônia.
Bom, gente, eu nem ia fazer uso da palavra agora, mas eu quero somente, né, responder ao vereadores que votaram hoje no grupo, né, ainda que uma coisa assim meia de última hora, mas é o seguinte, eu, trabalhando na saúde, né, como o vereador Antônio dos Reis disse, que como, né, eu, vereadora, trabalhando na saúde, optar por reunião presencial. Mas eu faço as minhas palavras à da vereadora Vânia. Ela trabalha 8 a 10 horas numa escola, onde tinha gente com Covid, e ela teve que trabalhar assim mesmo. Eu, é claro que um hospital não seria diferente, mas esses dias para trás, a gente tentou interditar o hospital, porque tinha 5 funcionários, de 10 tinha 5 com Covid. A própria secretária de saúde não deixou, entrou no Ministério Público para não deixar interditar por 24 horas para a gente fazer a higienização necessária. Então, assim, tem uma pessoa que colocou no Face essa semana, no sábado, que ela estava horrorizada com os políticos da nossa cidade. Que ela ia mudar o título dela, vocês devem ter visto, para Ibiporã, para Londrina, porque é de lá que eles estão buscando o sustento. Enquanto que alguns entravam em seus carrões, em 2 minutos estavam dentro do teu trabalho. Então, assim, não citou o nome de ninguém, não quer dizer que é o vereador, que é as vereadoras, prefeito, não quis dizer ninguém. Mas eu me senti na obrigação, porque alguns funcionários de algumas empresas, inclusive públicas, falaram para mim na época que a gente estava fazendo reunião remota, por que eles tinham que trabalhar o dia todo, correndo risco, e a gente, que ganha muito bem, o próprio presidente fala sempre, faz questão de frisar que o nosso salário é muito bom, e é mesmo, né, perto da maioria das pessoas, não poder vir aqui. A gente está com distanciamento, tem álcool em gel aqui, estamos todos de máscara. Então, só por isso, vereadores, que mesmo sendo da saúde, porque se eu não pudesse vir aqui, por exemplo, porque eu tive contato com alguém da Covid, eu teria que ter pego um atestado de quanto tempo, né? Então, só justificando que eu sou a favor de presencial, sim, com todos os cuidados, de preferência que tenha aquela divisória, presidente, né? E máscara e álcool em gel, tá? São essas minhas palavras. Boa noite, boa semana a todos.
Ô, vereadora Sônia, me permite? Só para ficar registrado, plantão do hospital que não está sendo pago, que não foi pago, que mês que foi?
O mês de abril, que ainda estava dentro do aditivo. Tá? Até o dia 30 de abril estava dentro do aditivo, não foram pagos ainda.
Não, tranquilo. Voltando com o expediente, nobre vereador Antônio Lércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero até dizer aqui, senhor presidente, sobre as estradas aí, aonde foi a gente está cobrando melhoria. No comecinho do mandato, eu conversei com o vereador Laércio Fernandes aqui, para que a gente pudesse estar indo até Santa Cecília e ver como foi feito lá, na gestão passada. Até perguntei aqui para o ex-vereador de Biporã, o Kleber Machado, aonde foi feito lá, se eu não me engano, foi solicitado lá patrulha rural, uma coisa assim, eu não tenho bem certeza, a gente pode estar fazendo levantamento, aonde eles vêm, fazem um serviço, e o município, se eu não me engano, só arca com óleo diesel que a máquina vem de lá. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando o ex-vice-prefeito, hoje o senhor Humberto Chaminetti, era prefeito, que naquele tempo, se eu não estou enganado, era Codapar, Café do Paraná, aonde veio aqui e abriu todas as estradas, acho que o nobre vereador Lu aí era meio jovem ainda, né, Lu?
Sim. Era um garoto, me lembro muito bem.
Era um garoto, não sei se o Bruno já estava já aí dando suas caminhadas, mas eu e o vereador Laércio, acredito que o nobre vereador Rege ali já deve se lembrar disso, que é onde foi feito ali. Tudo isso que o Bruno citou foi feito lá, onde fez a abertura da estrada com caixa e tudo. Simplesmente não fizemos manutenção. E quanto à reunião, eu só quero deixar bem claro aqui que nós também estamos correndo atrás do pão, certo? Sei que a nobre vereadora aqui é a que mais corre risco, certo? Você está na saúde lá, a senhora e o nobre vereador Rege. Vereador Antônio Laércio dos Reis também circula a cidade. Mas tem certo assunto que nós podemos evitar. E eu duvido, como nós tivemos aqui a suspeita, se tiver alguém dentro de um ônibus indo para Londrina, se alguém vai entrar, se tiver certeza. Então tem certas coisas assim que eu acho que nós podíamos ponderar um pouquinho. E quanto ao que eu disse, senhor presidente, que tudo vai no... O senhor gosta de jogar no plenário? Eu já quero deixar bem claro, senhor. A próxima vez que vim dentro do grupo... Se for uma igual hoje, o vereador Antônio Laércio Reis não vai votar no grupo, não. Agradeço o diretor da casa que colocou lá para todo mundo. Eu botei dois e já vi que depois já deu sequência, certo? Então, estou aqui porque eu respeito. Mas hoje já quero deixar aqui falado agora, vai ficar, tenho certeza que vai ficar gravado, vai entrar em ata. Na próxima que for assim, eu não vou participar do grupo, não vou votar, certo? Se for pela mesma questão... Não vou vir nem na reunião, porque não deram abertura, mas pode ter a reunião, mas eu vou fazer um relatório separado juridicamente para que depois eu não possa ser penalizado na solta da reunião. Só isso que eu vou deixar bem claro. Primeiro que nós tomamos nossa decisão, nós somos vereadores. Aqui é uma casa de lei, podemos fazer lei, mas temos que cumprir a que fala também. Nós não esquece que nós também temos. Que negócio, agora vamos bater de frente com o superior? Na passada teve gente aqui que falou assim, ó, deixa vir promotor, vir Ministério Público, vir não sei quem. E aí, o que aconteceu? E quando vem? Encara? Então tá daquele jeito. Eu falo, tu fala e ele fala. Na hora de acochar o botão, e daí? Então é só isso. Eu acho que nós temos que respeitar. Se nós somos aqui, temos poder de fazer lei ou aprovar as leis, então vamos respeitar as que tem. Daqui um pouquinho, pelo que eu estou vendo, se juntar 51 munícipes, hoje empresário aqui dentro, dono de algum bar, alguma coisa, amanhã ele vai falar, nós vamos funcionar porque nós temos 51%, foi votado e acabou. Por que que não? Nós temos a brecha, não cumprimos? São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Senhores vereadores, então chegamos ao fim. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra. Agradeço a presença de todos os vereadores, de quem nos acompanham. E convido a todos para acompanharem a próxima reunião ordinária, dia 31 de maio, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.